Estou aqui com a Cíntia Carara, estou aqui com ela no estúdio para falar sobre podologia. Podologia que, inclusive, me fez pesquisar aqui alguns formatos de unhas, né? Unha quadrada, unha estileto, unha amendoada, unha formato telha, no formato caracol. A Cíntia já viu cada unha bonita por aí, que vocês não têm ideia, gente, tá? Elas nascem tortas, sabe aquela árvore que sai toda torta, tem algumas unhas que parece assim tão mal formadas também, mas tem solução, tem jeito, né? Algumas passam por um processo mais demorado, mas é um trabalho que a Cíntia se especializou e está aí à disposição. Bom dia, Cíntia, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos nossos ouvintes.
É verdade que você pega no seu dia a dia, né? Você encara, enfrenta desafios para deixar as unhas mais bonitas, mas algumas realmente são, assim, muito, muito, vamos usar a palavra feias mesmo, né, de situação, né?
São desafios, assim, né? Então, eu encontro dos mais variados tipos e formatos de unhas, né? Tem gente que fala, né? Ai, nossa, são feias, né? Mas para mim é sempre um desafio. Então é muito satisfatório, né? Poder pegar uma unha assim, com problema, com uma patologia, e poder entregar um resultado diferente, né? Bonito, sem dor, né? Então, poder proporcionar alívio para o paciente é fantástico.
Legal, bom demais. Inclusive, a gente sabe que alguns tratamentos são mais demorados, requerem um pouco mais de visitas também, não é?
Exatamente, como todo tratamento, né? A palavra já diz, né? Um tratamento. Então, a gente precisa, obviamente, de mais encontros, né? De fazer o processo mais vezes, né? Como um tratamento para qualquer outra patologia, né? Se a gente vai fazer um tratamento para um diabetes, para um colesterol, ele tem um determinado tempo que eu preciso estar usando a medicação, que eu preciso estar fazendo uma certa dieta para que eu tenha um resultado satisfatório lá na frente. Com as unhas, não é diferente. Né? Se eu tenho uma unha que ela tem um formato diferente, que ela tem uma unha engancho, por exemplo, que ela é mais acentuada, mais dobrada, apenas de um lado,
Parece uma enxada.
é tipo
Ela
assim, isso, é só que do lado, né?
Ah,
De
sim.
um dos lados. Então, faz tempo que ela está ali daquela forma, né? Provocador, né? É muito ruim. E para que eu consiga, arrumar esse formato da unha, então vai um tempinho. Né? Vai um certo tempo até que eu consiga, restabelecer o formato dessa unha.
As pessoas procuram a podóloga geralmente quando já começou a doer.
Geralmente, tem muitas pessoas que ainda procuram somente quando começa a doer, né? Ainda tem pessoas que dizem assim: ah, mas ainda não está doendo, então eu não preciso procurar a podóloga, né? E na verdade, não. A gente pode fazer o tratamento profilático, né? Que se diz que é uma prevenção. Né? Então, estar fazendo essas limpezas com frequência, né? Para que eu não deixe chegar ao ponto de doer, de eu estar com uma inflamação, com uma infecção e precisar fazer então uma intervenção maior, né? Muitas vezes um pouco mais invasiva, né? Então, é interessante também a profilaxia, né? A prevenção.
As mulheres são mais cuidadosas?
No geral, sim, mas os homens já estão começando a ligar a anteninha ali também, né? Muitas vezes influenciados pelas mulheres também, elas começam fazendo o delas, né? E daí já incentivam, ó, vamos fazer, né? E tal. E num primeiro momento eles resistem, depois que fazem a primeira vez, então eles já pedem, já, né? Ah, quando é que a moça vem para fazer o teu, né? Já
As
marca o
mulheres
meu
convencem,
também.
né?
Convencem, né?
É um processo demorado, né? Mas ter as unhas bem cuidadas, né, é um privilégio. Não é todo dia que temos o privilégio de ter uma pessoa como a Cíntia cuidando das unhas, das pessoas, né? A eterna princesa da festa do vinho.
Ah.
Isso aqui, eu acho que é o seu cliente, tá?
Sim.
Eu acho que é um cliente. É o Kleber.
Kleber.
Kleber. Kleber Marques. Não sei se você
Não
já
estou
atendeu o Kleber.
lembrada, mas muito obrigada
É isso aí.
pelos elogios,
Para quem
né?
não sabe, a Cíntia já foi princesa da festa do vinho, né? Já deu entrevista aqui também, agora recentemente, inclusive, né?
Isso.
O que você está achando aí dessas entrevistas das meninas aqui? Legal, né?
Muito legal, muito legal mesmo. Inclusive os vídeos, né, que eu vejo através do Instagram ali. As meninas estão muito focadas, né, estão muito determinadas, né, indo atrás realmente da história, de tudo que envolve a festa, né, e a história de Uruçanga. Então está sendo bem legal mesmo.
E a gente percebe que elas estão realmente se preparando. Né?
Exato.
É isso que é legal. Ganhar ou perder, na verdade não é ganhar e perder, é ficar entre as três ou não, né? É um detalhe, mas tudo que elas estão vivendo já é uma experiência inesquecível. Né?
Com certeza fica gravado na memória para sempre.
É, né? Isso aí. E que elas não tenham nenhuma unha encravada para atrapalhar o desfile.
Amém. Né? E se porventura tiverem, procurem a Cíntia.
Isso, dá tempo. Quais são os primeiros sinais de que a unha, né, está começando a encravar?
Então, os primeiros sinais é vermelhidão, né? O inchaço, a vermelhidão. Chega até a alterar um pouquinho a temperatura, né? Então, fica um pouquinho mais quente,
certo,
ao redor, né? A dor mesmo, né? A dor. E aí vai aumentando os graus ali de onicocriptose, né?
Certo.
Que são os graus da unha encravada. Esses são os primeiros sinais. Depois já vai começar a aparecer uma secreção, né, uma inflamação, e aí pode haver, porque depois eu vou lá com um palitinho, né, vou tentar fazer alguma coisa em casa, pode abrir, ser uma porta de entrada para micro-organismos e causar, então, uma infecção, né, e aí depois, mas vai evoluindo e eu posso haver até a perda do membro também, né, então é uma coisa bem séria.
Não sei se é por economia, ou por achar que dá para resolver, mas as pessoas fazem muita coisa em casa e às vezes fazem errado também, né?
Sim, exatamente. Eu acredito até que seja por tentar resolver, né? Eu vou só tirar um cantinho aqui e eu acho que vai melhorar, né? E aí começa. Eu tirei um cantinho, eu vi que não melhorou. E eu vou tirar mais um pedacinho. E eu vou tirar mais um pedacinho. E eu tô lá com o meu instrumental, né, que não é um instrumental profissional, é um palitinho que eu tenho lá em casa, que não é esterilizado, né? E aí, mas eu uso só no meu pé. Sim, só porque a partir do momento que eu faço um ferimento, por exemplo, na pele, né, ou embaixo da unha, que sangrou, aquele meu instrumental que está ali jogado, né, ou que seja colocado lá direitinho na gaveta, ele pode conter micro-organismos. Né? Então, eu vou introduzir na minha pele, debaixo da unha, ele vai estar carregando esses micro-organismos para dentro do meu dedo. E eu posso causar, então, uma inflamação, uma infecção, e aí vai causar muita dor e muito desconforto.
Qual é o formato de unha que geralmente dá mais trabalho para fazer um conserto?
Olha, são diversas...
Aquela unha no formato telha, que é bem grossa, ela é difícil de tentar puxar o formato dela novamente?
Ela é uma unha difícil, mas o formato de telha, muitas vezes é pelo corte que se faz nas laterais, né? Na tentativa de aliviar o desconforto da unha encravada, e a unha vai se fechando.
Certo.
E a pele ao redor, ela vai tomando conta. Onde não tem mais a unha, ela vai tomando conta. E o que ocorre é o estrangulamento desse leito ungueal, né? Da parte de carne, vamos dizer assim, né?
Certo.
Da unha.
Uhum.
E esse estrangulamento, ele vai subindo o leito, né? E a unha vai se apertando ali. Muitas vezes as pessoas me chamam e dizem assim, a minha unha tem um sabugo alto, né? O que a gente falava antigamente,
sim,
né?
Isso.
Um sabugo alto, mas não é. Nada mais é do que o seu dedo mesmo, que ele está sendo estrangulado praticamente, pelo formato da unha. Então, assim, é uma unha difícil de tratar, requer um pouquinho mais de tempo, mas não é impossível. A gente consegue, sim, melhorar aí muito, né, o formato da unha e reduzir dores, então...
Você, ouvindo o programa, já ouviu o termo sabugo quando o assunto é unha? Minha mãe sempre usava dizer, tá roendo a unha até o sabugo.
Até o sabugo,
Cara, que o sabugo é de milho, né, mas... Deve ter alguma semelhança.
Claro.
Pois é. A unha encravada, ela é mais comum em que tipo de pessoa ou que faixa etária?
ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. Uhum. Tanto em bebês, acontece também, muitas vezes, de já nascer até com a unha encravada.
Mas não é tão comum, né?
Não, não é tão comum.
Mas acontece.
Acontece uhum. também. Mas adolescentes, né, em fase de crescimento, né, principalmente os que têm bastante espinhas, então uhum. os tratamentos contra a
questão
acne,
hormonal também influencia.
Com certeza, muito. Uhum. As pessoas que soam muito os pés têm mais possibilidade, né, de encravar as unhas. Em todas as faixas etárias, assim, pode haver, mas tem alguns pontos que contribuem mais para que isso ocorra.
Nesses atendimentos, as pessoas falam também sobre, muitas vezes, o odor que causa nos pés.
Sim.
E também gerado pelo suor.
Com certeza, com certeza. Quem soa muito os pés, né, pode ter esse problema também, né, porque daí, junto com o suor, pode haver essa proliferação das bactérias, né, dos fungos dentro dos calçados. Por isso a importância de trocar sempre, né, de estar alternando os calçados, trocar as meias com frequência.
Uhum.
Né? Principalmente uma vez ao dia, né?
É isso aí.
Principalmente uma vez ao dia. Usar uma meia que seja de algodão, que ela absorve mais o suor, né? E manter sempre a higiene, secar muito bem no meio dos dedos, né? A gente bate sempre muito isso. Praticamente em todas as nossas entrevistas aqui, eu sempre bato muito na tecla, porque sim, é muito importante que se seque no meio dos dedos, né? Porque essa umidade que vai ficar ali no meio dos dedos, às vezes a gente nem dá muita importância para os pés, né? No banho, ai, lava bem o cabelo, lava bem a pele do rosto, né? E o pé fica lá embaixo, então é mais longe, né? É mais difícil. Uhum. Então, fazer uma boa higiene, lavar muito bem os pés e secar muito bem os pés também, vai diminuir e muito, né, a proliferação dessas bactérias e, consequentemente, o chulé, né?
Cada pessoa sabe o calçado que lhe dá mais conforto. A gente sabe, a gente sente, né? Há calçados que você coloca num dia, você viu, não, esse aqui não foi o calçado certo, mas daí já foi, você já foi, você foi trabalhar e tal. E há alguns calçados que você até parece não estaria usando, né? Fica tão leve, tão ventilado. Está chegando o verão, tem que fazer a compra certa agora, não é?
Com certeza tem que fazer a compra certa, porque não vale a pena a gente estragar um dia de passeio, né? Ou um dia numa festa, num evento, ou que seja um dia de trabalho, né? Não vale a pena a gente estragar usando um calçado que vai te causar dor, né? Que não vai te deixar trabalhar em paz, né? Que não vai te deixar aproveitar o passeio, que não vai te deixar aproveitar aquele dia, né, de festa, vamos dizer assim, porque tá te causando dor, tá te machucando. Inclusive, aconteceu comigo faz uns 2 meses, eu acredito. Eu comprei uma sapatilha porque eu queria muito uma sapatilha.
Uhum.
Só que a sapatilha, ela pega atrás, no calcanhar.
Certo.
E todas as vezes eu tento colocar ela. Quando eu tô pra sair, eu já sinto que ela tá querendo machucar. Eu digo, não, vou deixar ela lá e vou trocar. Uhum. E troco o meu calçado. Agora eu não vou. Decidi que eu não vou mais usar o calçado porque não vale a pena. Né? Não vale a pena a gente estragar o nosso dia com um calçado que vai fazer mal. Né?
Eu calço 39 e comprei já um bom tempo atrás um tênis 38. Ficou bem, eu estava com uma meia também, era fina, uhum. na loja, achei legal, comprei. Depois você percebe que com o tempo você comprou um calçado que não é o teu número. Né?
Exato.
Até uma burrice isso, né? Mas achei que até ficou confortável na hora. Só que lá, uma coisa é você colocar o calçado novinho lá na loja.
Isso.
E depois é você usá-lo, caminhar.
Exatamente.
E é no caminhar que ele dá o aperto, né?
Exato.
Que faz a pressão. E aí já foi, né? Também não era tão caro, né? Aí acabei ficando com ele. Mas não adianta insistir. Se o seu calçado não está legal, não está confortável, vale a pena investir em outro para não ter problemas, né?
Exatamente.
Se tiver problemas, aí a Cintia está aí para isso, né, Cintia?
Isso. Só me chamar.
Depois de uma unha tratada, há uma chance de voltar a encravar? Qual é o percentual?
No caso da unha encravada.
Isso.
Então, geralmente...
O que tem que fazer para manter aquele nível que ela ficou bem cuidadinha?
Exatamente. Após a espiculectomia, vamos dizer assim,
como
né?
Que é o nome?
Espiculectomia.
Espiculectomia, que isso. Palavra bonita, né?
Exatamente. Que nada mais é do que a remoção daquele pedaço de unha que está causando a unha encravada, né? A inflamação.
Certo.
Então, esse é o primeiro passo. Por isso que né, tem gente que diz, mas é só um cantinho. Não é só um cantinho. Né? Esse é o primeiro passo para a gente começar o tratamento.
Uhum.
Eu poderia tomar um antibiótico? Poderia. Vai adiantar? Não, porque eu preciso retirar a causa. Eu preciso remover a causa, que é esse pedaço de unha. Retirando esse pedaço de unha, então depois eu tenho o processo de cicatrização, que leva um tempinho. Após o processo de cicatrização, então a gente entra com a correção da unha, usando órteses, que são dispositivos que são aplicados ali na unha para corrigir o formato. Ah, aplicando uma vez já vou ter o resultado, já não vai mais.
A pessoa fica usando aquela órtese?
Exatamente, ela fica usando aquela órtese por um período, aí a gente faz uma manutenção, a gente avalia como é que está, né? Vê a necessidade, eu preciso reposicionar essa órtese, porque aqui eu já tenho uma abertura, mas aqui na frente ela está fechando ainda, então eu preciso reposicionar, fazer uma manutenção para que ocorra, né, o crescimento correto até o final da unha. Porque eu vou ter que retirar um pedaço da unha e a unha, graças a Deus, cresce de novo.
E como cresce, né?
Exatamente. Então, esse pedaço que foi removido, ele vai crescer de novo. E é por isso que a gente precisa fazer esse cuidado para que ele cresça de forma correta. Então, aplicados esses dispositivos ali para fazer a abertura, no final, né, já mais na fase final, a gente aplica uma contenção. E é basicamente um tratamento como se fosse um tratamento ortodôntico, só que a gente faz o tratamento na unha.
Certo.
Né? E aí a gente aplica uma contenção por um tempo também, até que a gente crie uma memória nessa unha para que ela não volte a encravar mais. E é lógico que é preciso também, né, a cada um tempo, sei lá, a cada uns 3-4 meses, a cada 6 meses que seja, se essa unha não é tão propensa a encravar, né, que vamos dizer que ela tenha ocorrido uma vez só, né, então a gente pode fazer esse processo, essa profilaxia, né, tipo, a cada uns 6 meses, a cada uns 3 meses, a cada uns 2 meses, né, vai depender de todo o histórico também, né, que levou essa unha a encravar.
Uhum.
Mas tem tratamento e tem solução.
Para quem está chegando da Alemanha com a unha bem dolorida agora, devido também às tantas horas de trabalho, né? A solução também é procurar a Cíntia e dar um tratamento adequado, né, Cíntia?
Com certeza, pode estar procurando aí, né, agendando um horário. Eu sofri também muito tempo lá na Alemanha com as unhas encravadas, sei o que é trabalhar um dia inteiro, né, de garçonete ali, correndo para frente e para trás, com o dedo inflamado, inclusive, que me causava muita dor no tornozelo, porque eu procurava uma forma melhor para caminhar, e aí entortava o pé para não bater no calçado lá na frente, para não sentir mais a dor, né, a inflamação ali. Me causava dor no tornozelo também, essa adaptação também me causava muita dor no ciático. Então, de uma unha inflamada, de uma unha encravada, eu vou, né, puxando outros problemas, né, outras patologias.
Legal, falei com a Cíntia Carara, formatos de unhas, a dor, o incômodo, pela pressão, né? Tudo isso é bastante gerado pelo calçado inadequado, até a forma de andar, né? Tudo isso influencia e tem que cuidar. E o diferencial da Cíntia é que ela atende exclusivamente na sua casa, viu? Mas ela chega lá com equipamento, que é um negócio fora de série, várias malas e maletas, né? Parece que ela está chegando na sua casa para morar ali com você.
Inclusive,
eu digo isso porque ela vai lá em casa de vez em quando também, atender as unhas da esposa, né? Mas quando eu chego lá, a Cíntia está lá, trabalhando.
Isso,
né?
Mesmo.
E é bem legal, dá resultado, viu?
Inclusive, Bicudo, eu estou agora, fiz a compra, né? Mas está sendo feito todos os protocolos de um aparelho de laser novo.
Ah, é? Que legal.
Para estar incrementando aí, trazendo mais resultados,
né?
Com certeza.
Tem Black Friday também? Dependendo do caso, tem um descontinho
também.
A gente
conversa.
Atende no Sanga, Cocal do Sul, Mão da Fumaça, 3 de Maio, Pedras Grandes. Orleans.
Sim, Orleans, Azambuja.
Azambuja,
tudo que é lado.
É só chamar, a Cíntia vai lhe atender. O telefone está aqui comigo, 99674-6148. Anote esse WhatsApp aí, quem tem problema das unhas, esse número é fundamental. 99674-6148. Também nas redes sociais, né?
Isso mesmo, no Instagram, então é cintiacarara.podóloga. Né? Lá vocês encontram também alguma coisa do meu trabalho.
Tem muitas unhas lá naquele Instagram, né?
Tem muitas unhas, tem calcanhar com rachadura, né? Tem calo, tem de tudo lá.
Lá é possível fazer a comparação do problema que a gente tem com os problemas que outros tiveram também, né?
Exatamente, né? Exatamente, e ver que tem solução.
Cíntia Carara, ponto podóloga.
Exato.
Certo. Como é que tá o coração do maridão? Semana de decisões, né?
Já
que eu sei que ele é palmeirense, o filho também é palmeirense. Só a Cíntia que não torce pro Palmeiras, mas
eu
a família
toda.
Eu
sou também palmeirense. Ela inclusive também é palmeirense. Eu ia vir com a camisa do Palmeiras hoje, mas eu achei muito afronta, né? Então...
Poderia ter vindo, não tem problema.
Então tá bom. O maridão tá ansioso lá também, né? Principalmente pela final ali no sábado, né?
Isso.
E vamos ver, eu não sei se ainda
mas
é possível...
Mas o Palmeiras não quer mais o brasileiro?
Eu não sei.
Só pensa Libertadores agora?
Eu não sei se é possível ainda chegar. Tu não me coloca em...
Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo. Aliás, Palmeiras joga contra o Grêmio hoje e o Flamengo contra o Atlético. Você sabe que dependendo dos resultados, o Flamengo pode ser campeão hoje, mas o futebol é aquela história, não se conta vitória antes do jogo,
exato,
né? Vocês viram o Criciúma? Aquele auê todo de já subiu e não subiu, foi nada. Né? Então, o futebol tem que esperar o apito final. Né? Vamos embora. Ô, Cíntia, parabéns pelo trabalho, que é diferenciado, dá resultado e ele vai sempre levando a solução para quem sofre com unhas, rachaduras, né? Calos, tudo isso, né?
Certeza. Muito obrigado, Bicudo. Né? Eu já quero adiantar já e desejar um Feliz Natal a todos.
Verdade, falta um mês.
Falta um mês, né? Já penso, hoje é dia 25, né?
Uhum.
Feliz Natal, um bom ano novo, né? Cheio de realizações, né? E muita gratidão a Deus por tudo que a gente passou até aqui e pelo que virá.
É,
né?
Isso aí.
Vou aproveitar também, se me permitires.
Claro, permito.
Um
tudo,
abraço. Né? Vou mandar um abraço aqui para os meus filhos, né? Para a Vitória e para o Luiz, para o meu esposo lá, o Diego. E também para as minhas clientes, que na última entrevista fui cobrada, que elas disseram: você não mandou um abraço para a gente. Então, ó, estou mandando aqui um abraço para todas
pra
as minhas clientes, os meus clientes também, né? Que me escutam. E é isso. E quem precisar de cuidados ou, né, de profilaxia, né, que seja, é só entrar em contato, né, e falar comigo que a gente vai achar a melhor solução para o seu problema.
Chama a Cíntia.